E agora nós vamos reforçar a importância dos cuidados em relação ao coronavírus, porque é importante usar máscara, álcool gel, porque é importante não aglomerar. Vamos, inclusive, dar espaço para ouvintes que têm dúvidas sobre como frear o contágio, convidando uma especialista neste assunto, a médica infectologista Andrea Dalbó. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Andrea.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
E antes de a gente falar um pouco sobre os cuidados, eu gostaria de saber também como é que está o cenário onde a infectologista, onde a doutora atua neste momento, porque a gente tem falado aqui com diversos especialistas sobre a tendência de um março ainda pior do que foi em fevereiro, e ainda reflexo, né, de carnaval, reflexo das aglomerações, antes de a gente ter aí uma parada, né, uma aliviada por conta desta semana de bandeira preta. Então, como é que está o cenário atual? E pela experiência da senhora, a gente deve ter aumento também em março?
Sim, nós já estamos num total colapso, né, da rede, tanto pública quanto privada, de saúde, em termos de leitos de UTI. Né? Não temos mais ventiladores, não temos mais onde adquirir ventiladores, tanto que muitos hospitais estão utilizando ventiladores do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico, né, que não são os ventiladores, vamos dizer, ideais, né, que são ventiladores para a cirurgia, não para situações de UTI, visto a carência disso, né, e a carência também de profissionais da saúde qualificados para o atendimento de UTI. E ainda não vimos o reflexo do carnaval, porque o reflexo do carnaval vai ser nessa semana e na próxima. Porque lembrando que o vírus demora 15 dias, 14 dias, muitas vezes, para se manifestar. Então, o reflexo do carnaval vai ser maior agora, a partir dessa primeira semana de março. E já vamos pegar uma situação de hospitais lotados e ainda nem no pico da incidência de Covid.
Doutora Andrea, bom dia. Quero lhe fazer uma pergunta que é uma pergunta de um ouvinte, do Paulo Joel. Ele pergunta por que, no caso de casais, né, que convivem na mesma casa, dividem a mesma cama, por que há casos em que um contrai, pega a Covid e outro não?
A gente não pode afirmar que o outro não adquiriu. Às vezes, o que pode acontecer, um pode ter passado de forma assintomática, né, ou forma leve, inclusive ter sido o primeiro a ter adquirido, né, e ter transmitido para o outro, que manifestou de uma forma diferente. A gente tem a maioria dos casos, né, que transmitem, inclusive, em torno de 50% dos casos que são responsáveis pela transmissão, são casos leves ou assintomáticos. Então, é muito difícil, dentro da mesma casa, realmente uma pessoa não ter adquirido, convivendo tão intimamente. Né? Existe um estudo feito em Singapura, em que eles avaliaram a chance de uma pessoa transmitir para outra. Né? E, então, assim, com a outra cepa, não estou falando dessa cepa atual, que a chance de transmissão é bem maior, mas com uma cepa anterior, a gente tinha uma chance em questão social e em trabalho de transmissão de 1 para 2 e em casa de 1 para 6. Né? Então, uma pessoa transmitia para 6 pessoas dentro de casa.
E, doutora, muita gente tem falado sobre a eficácia da máscara, o uso correto, né? Porque muitas vezes ela perde a eficácia justamente porque as pessoas não usam corretamente. E, então, qual é a orientação? Porque a gente percebe que mesmo alguns profissionais da saúde que estão ali expostos a uma carga viral muito grande, eles estão aí há 1 ano sem ter se contaminado. Como, então, ampliar essa experiência, esse conhecimento para a população em geral?
O que nós vemos hoje em dia realmente é um uso inadequado da máscara, né? Muitas vezes, né? Tem pessoas que tiram a máscara para falar e não há necessidade disso, né? A máscara, ela tem que cobrir o nariz e a boca, né? Tá bem adaptada ao rosto para não cair. né, não ficar caindo, e você, o ideal é justamente que você não mexa na máscara, né, não fique levantando a máscara, né, porque no momento que você manipula a máscara, você pode, por exemplo, entrar em contato com alguém, a tua máscara com Covid, né, e a máscara está contaminada, ou você manipular, depois você pode passar a mão no olho, enfim, assim você adquirir, então, a Covid. Os profissionais de saúde são treinados para isso, né, para o uso correto da máscara, porque desde a da faculdade, do curso técnico, é feito esse treinamento. Então, daí a diminuição justamente da disseminação, né, da Covid entre os profissionais de saúde. E falta realmente, muitas vezes, essas informações para a população de uma maneira geral.
E tem alguma máscara mais eficaz? Porque a gente também já ouviu pessoas falando que a máscara de pano não é tão eficaz.
É, na verdade, assim, o que a gente sabe hoje é que depende muito do tecido, né, e justamente da forma como ela se adapta ao seu rosto. É mais importante ter uma máscara que vede bem o rosto, que não fique caindo, né, do que, às vezes, uma máscara que seja uma máscara cirúrgica ou mesmo a N95 que não está sendo usada de forma adequada. Então, se realmente a máscara de tecido for bem adaptada ao rosto e vedar bem o nariz e a boca, ela sim, ela tem algum grau de eficácia, sim. Não é o mesmo grau de eficácia de uma máscara cirúrgica ou de uma máscara N95, mas já serve como uma boa barreira.
Doutora, tem muita gente falando sobre a transmissão da Covid-19 ocorrer por meio do ar mais do que por tocar em superfícies infectadas. Existe alguma evidência para isso? Até porque é bem importante essa questão, porque como a gente está há mais de um ano com a pandemia, aqueles cuidados iniciais, né, de limpar, higienizar as compras, tudo que vem da rua antes de entrar em casa, muitas pessoas acabaram relaxando. É importante manter esses cuidados?
Olha, já realmente existem algumas evidências que mostram que realmente a Covid ela é muito mais disseminada de forma respiratória do que por contato. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma doença também transmitida por contato. A chance de transmissão é muito maior realmente por via respiratória. Mas é importante, mais importante do que higienizar as coisas, é higienizar as mãos, né? Então você está sempre higienizando as mãos, né? Lavando, ou seja com água e sabonete, seja com álcool em gel. Então, e também superfícies de contato frequente, né? Por exemplo, em ambiente hospitalar, a gente tem costume sempre de estar higienizando maçanetas, né? O que é um local de toque frequente, né? Então, essas situações, elas são realmente interessantes. Agora, o impacto de higienizar algo que venha do supermercado, enfim, isso realmente a gente não tem uma comprovação ainda muito robusta para isso, tá? Mas mais importante é higienizar as mãos.
E, doutora, esqueci de higienizar as mãos, coloquei a mão no rosto. Tem algo que eu possa fazer?
Olha, você pode lavar com água e sabonete, mas dificilmente vai resolver alguma coisa, porque a questão é o contato com a mucosa, né? Com o olho, por exemplo, né? Se for contato direto com a testa, né? Ou outra área do rosto, não teria um impacto maior. Mas se você tiver o contato com o olho, ou o nariz, ou boca, aí sim, dificilmente a gente consegue reverter isso de forma imediata, né?
Porque algumas pessoas estão relacionando, doutora Andrea Dalbó, o avanço da vacinação com o avanço do contágio. Será que confunde daqui a pouco a reação à vacina e com a própria doença? O que ocorre nesse sentido?
Na verdade, a gente ainda tem um percentual de vacinação da população muito baixo, né? O que está acontecendo agora é um reflexo justamente do relaxamento da população pelo advento da vacina, né? Muitas vezes, muitas pessoas associaram que, agora chegou a vacina, eu posso relaxar, posso tirar a máscara, posso me aglomerar, e não é isso que aconteceu, né? Não, não se deve pensar assim. A gente ainda está muito longe, né, de voltar ao, vamos dizer, entre aspas, o normal. A vacinação, ela veio para um público ainda muito restrito. O Brasil deveria estar numa velocidade bem maior de vacinação, principalmente com essa variante, né, a P1, que tem uma transmissibilidade muito maior, né, e inclusive essa P1, ela mostra que ela tem escape da imunidade prévia, né, por infecções prévias. Então, por isso que a gente tem visto isso, né, uma quantidade bem maior de pessoas infectadas e com baixo percentual de população vacinada, né. Nós temos atualmente só os profissionais de saúde e pessoas acima de 80 anos de idade. Isso é muito pouco.
Doutora, o ouvinte José Fonseca pergunta se existe algum estudo sobre grupos sanguíneos para saber se tem algum tipo de sangue que é mais resistente à Covid.
Sim, existem já vários estudos que não mostraram nenhuma proteção, né? Não existe que A positivo seja mais protetor do que O, por exemplo, né? Então, tinha-se essa tendência amostral inicialmente, né? Mas já foram feitos vários outros estudos que mostraram que não existe nenhuma proteção de um determinado grupo sanguíneo em detrimento do outro.
E, doutora, nessa atual conjuntura de colapso do sistema de saúde, a gente percebe que muitas pessoas, elas têm aí sintomas até mesmo psicológicos, né? Porque está todo mundo falando sobre isso, sobre o avanço do contágio. Então, quais sintomas devem ser sinais para buscar plantões? E eu acrescento o seguinte, quando a gente tinha lá no início da pandemia, a recomendação é que sintomas leves, as pessoas mantivessem o tratamento em casa, justamente para não superlotar os hospitais. Depois, a gente teve aí um momento em que se falou que o quanto antes se buscar atendimento melhor para evitar o agravamento. Só que agora a gente está com o superlotamento. Então, qual é a orientação? Como buscar ajuda? Quais sintomas são, de fato, COVID?
Bem, os sintomas de COVID são de uma síndrome gripal, né? Então, a pessoa precisa ter dois sinais e sintomas, como dor de cabeça, dor de garganta, tosse, nariz escorrendo, diarreia, a perda do olfato, perda do paladar, né? Então, se a pessoa tiver febre, né, sensação de febre, então, se a pessoa tiver dois desses sinais e sintomas, isso caracteriza como uma síndrome gripal, né? E se a pessoa, então, além disso, tem falta de ar ou fica com o lábio mais arroxeado, se a pessoa tem oxímetro, que é o ideal, né? A pessoa que tem Covid tem oxímetro em casa, cair essa saturação abaixo de 93%, é hora de procurar um atendimento médico, não é? O que a gente tem visto agora nessa nova cepa, né, que está circulando, é um quadro febril mais arrastado, né? Um quadro febril, às vezes, que pode levar até 5, 7 dias com febre, sem que haja uma infecção bacteriana associada, tá? Mas então, se a febre também persiste por mais de 3 dias, é interessante procurar também um atendimento médico, sobretudo no caso de idosos e crianças.
Doutora Andrea Dalbó, a gente tem muitas dúvidas aqui, só que o nosso tempo está se esgotando. Então, a gente queria muito agradecer a participação e a gente, de repente, em outra oportunidade, a gente vai repassando mais dúvidas dos ouvintes, pode ser?
Pode ser. Estou sempre à disposição.
Muito obrigada, doutora Andrea Dalbó. Bom dia.
Igualmente.